Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você, meu caro amigo, meu caro irmão, que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, apresentado pelo Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento. Nosso programa tem na produção Osair Sanabria, jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Marlo Fábio. Nossa pauta cotidiana são temas importantes para a nossa sociedade local, temas globalizados, e hoje nós vamos tratar pela primeira vez no programa Ponto de Vista, acredito que na Rádio Coração e quem sabe em uma das rádios e dourados, de temas do tema da política, com a presença dos deputados estaduais daqui da nossa região da Grande Dourados. Quero apresentá-los agora com satisfação. O deputado José Teixeira, do Partido do DEM, José Carlos Barbosa, PSB, o deputado João Grandão, do PT, que logo mais estará aqui conosco, e o deputado Renato, do PMDB, aos quais damos as nossas boas-vindas. Nosso obrigado, então, aos parlamentares aqui do nosso Legislativo Estadual por aceitarem também o nosso convite para esta manhã de sábado, quando queremos tratar de temas que têm a ver com a vida da nossa população do Mato Grosso do Sul. Então, bem-vindo, deputado José Teixeira, sua saudação inicial.
Bom dia, Padre Crispim, bom dia, ouvindo a nossa querida Rádio Coração 95.7. É um prazer muito grande estar aqui participando e poder estar explicando, prestando conta do nosso trabalho como legislador aqui da nossa cidade.
Deputado José Carlos Barbosa, que agora retorna à Assembleia Legislativa depois de um período como secretário de Justiça aqui do nosso Mato Grosso do Sul. Sua saudação inicial.
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia, Marlon, Osair. Amigos da Rádio Coração, a satisfação e alegria de mais uma vez estar aqui dialogando com os amigos de Dourados e todo o Mato Grosso do Sul, sempre enfocando assuntos importantes, e hoje a satisfação de estar presente junto com o deputado Renato Câmara, deputado José Teixeira, e aguardando a chegada do deputado João Grandão.
E finalmente aqui conosco, agora no estúdio, daqui a pouco, como foi lembrado, o deputado João Grandão também se fará presente, o deputado Renato Câmara, do PMDB.
Bom dia, Padre Crispim. Para mim é uma grande alegria, uma grande satisfação poder participar do seu programa. Também saudar a todos os nossos ouvintes da Rádio Coração, saudar aqui os colegas, deputado Zé Teixeira, o deputado Barbosinha, e saudar também a Zair e a toda a equipe da Rádio Coração da 95.7.
Muito bem, nesses três blocos que nós temos no programa Ponto de Vista, vamos começar com o deputado Barbosinha. Muita gente vota, mas não sabe o que faz um deputado estadual. Vamos lá, o que é que compete a um legislador do estado?
Constitucionalmente, o papel princípio do deputado estadual é exatamente esta que o senhor falou: legislar. De acordo com a Constituição, né, o deputado ele é representante do povo na Assembleia Legislativa, e o objetivo principal é exatamente de legislar, de fiscalizar o executivo e ser um interlocutor junto ao Poder Executivo dos problemas da população. Aí a razão desta escolha ser feita com importância, com dedicação, de conhecer a história do candidato, o preparo do candidato, e se ele efetivamente ele pode cumprir com essa função constitucional na Assembleia Legislativa, né, além desse ponto principal de legislador, ser aquele interlocutor dos problemas relacionados à saúde, à educação, à infraestrutura, à segurança pública, que compete a nós também, como representante do povo, atuar junto ao Executivo Estadual.
Muito bem. Agora nós temos, deputado José Teixeira, 5 deputados aqui da nossa região, sobretudo aqui a gente podia dizer de Dourados, né? Como é que vocês trabalham juntos para o desenvolvimento, né, para o progresso daqui dessa região, já que são de partidos diferentes?
dentro de do plenário da Assembleia Legislativa existem 24 parlamentares e parlamentares, três mulheres e 21 homens. Dentro do parlamento existe uma união muito grande, porque nós somos 5 deputados aqui de Dourado, Dr. Jorge Takimoto, João, Zé Carlos Barbosa, Renato e eu, que faço parte desse quinteto de deputados. Mas o legislativo, você tem que representar os 79 municípios que compõem a Federação do Estado de Mato Grosso do Sul. Evidentemente que o parlamentar, ele sempre está defendendo a sua região. Então, Dourados é uma macro-região formada por 30 e tantos municípios. E dentro do plenário da Assembleia, eu estou exercendo o meu 6º mandato, e existe uma harmonia muito grande de todos os parlamentares de interesse do Estado. Então, nós temos assim, uma boa convivência, mesmo estando vivendo dentro de uma democracia que eu não aprovo, com essa quantidade enorme de partido, que não cabe na minha visão tanta ideologia dentro de um plenário de 24 pessoas, assim como não cabe dentro da Câmara Federal, do Senado, 30 e tantas legendas para discutir ideias. Eu acho que não existe como convergir 33 ideias partidárias ou até mais de partidos políticos. Mas todos nós, com a nossa responsabilidade, trabalhamos em conjunto, dependendo do interesse do Estado. Assim como o Zé Carlos falou, a nossa obrigação como legislador é buscar os interesses do Estado por um todo e fiscalizar o imposto que todos pagam, para ser bem direcionado na infraestrutura, na saúde, na educação, certo? Isso, o Brasil passa por um momento muito delicado na política, onde o recurso parece pouco. Você trabalha com um déficit brasileiro de 170 e tantos bilhões. O estado de Mato Grosso do Sul também é um estado primário, o recurso às vezes não dá para agasalhar todas as demandas que existem na saúde, na educação, deixa muito às vezes a desejar. Mas a união e a harmonia dentro do parlamento é muito saudável, e todos buscam o interesse comum em defender o Estado, para que ele possa estar dando às pessoas que aqui residem melhores dias. Esse é o serviço que nós, pelo menos é o que eu prego, e a minha ação dentro do plenário da Assembleia. Eu tenho uma harmonia muito grande com todos os meus pares, suprapartidariamente, até porque dentro do plenário nós não discutimos partido, nós discutimos projetos e aquilo que é melhor para a população do nosso Estado.
Muito bem, gostaria de dar aqui as boas-vindas ao deputado João Grandão, que eu anunciei no começo, né? Já está aqui conosco, também no Estúdio 2 da Rádio Coração. Bem-vindo, deputado. Os outros tiveram a saudação inicial, gostaria de ouvi-lo também.
Muito obrigado. Primeiro, bom dia a todos os ouvintes e todas, né, as ouvintes, padre, que eu sei que não são poucos. Parabenizar pela condução da Rádio Coração, particularmente naquilo que é o seu propósito maior, que é a evangelização. Queria parabenizá-lo, e recentemente nós tivemos uma prova nesse sentido, em relação a sua articulação, na verdade, né? Articulação para votação de um projeto que para alguns foi um polêmico, para nós foi autêntico. E o senhor teve, com certeza, né, todo o apoio dos deputados, enfim. Queria então só aqui agradecer a oportunidade, estou à sua disposição no momento em que o senhor quiser fazer as suas colocações, nós estaremos aqui à vontade. Parabenizar aqui a iniciativa, né? E cumprimentar os parlamentares aqui presentes, deputado Renato, deputado Barbosinha e o deputado José Teixeira.
Muito bem, o deputado João Grandão deve estar falando sobre o projeto da padroeira do Mato Grosso do Sul.
Exatamente. Né?
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
Exatamente.
Isso. Então, de público, gostaria de agradecer também aos senhores pelo apoio imediato, né? A partir da solicitação da população católica também, né? De fato, havia uma certa divergência, né? Mas isso. cada um
natural.
Também é natural, cada um vai buscar aquilo que acredita, né?
Exato.
Obrigado pela participação de vocês. Deputado Renato Câmara, nós sabemos que aqui na região de Dourados uma demanda bastante séria. Aí essa pergunta eu coloco para os quatro deputados para que vocês possam responder, porque eu acho que aqui vai algo mais coletivo. uma demanda na questão da saúde, é o chamado hospital regional, né? No dia 13 de junho de 2015, por ocasião da reinauguração da catedral, o governador estava conosco. Eu tive a oportunidade de transmitir a solicitação da população para que realmente o nosso hospital regional saísse. Depois, lá na minha casa, nós tivemos assim uma conversa rápida e ele disse que essa seria uma prioridade, né, pautada pelo governo dele. Como é que vocês estão acompanhando? Qual é o ritmo desta implantação, deste projeto?
Bom, primeiramente, a saúde é prioridade, e isso todos nós sabemos e discutimos, e é um assunto comum, porque toda vez que alguém precisa do sistema de saúde, ele acaba precisando que seja atendido imediatamente. E a gente sabe que cada vez mais os recursos estão menores para atender toda uma macro região. E essa é a grande discussão que Dourados tem. Porque Dourados representa 33 municípios que, se tiver uma ocorrência, principalmente um acidente, alguém que está infartando, ele vem para Dourados, porque Dourados é quem tem condições de fazer esse atendimento. E aí, o SUS já discutiu isso há décadas, que é a regionalização da saúde. E Dourados, então, representa toda uma macro-região. E representando essa macro-região, ela precisa ter estrutura suficiente para poder dar conta do recado. E o hospital regional, então, ele vem com essa bandeira de poder atender as 33 municípios que pertencem a essa macro-região. É, sem dúvida nenhuma, uma solução técnica, uma solução coerente, viável, e que precisa ser definido o mais rápido possível. O que que a gente acompanha? Já foi lançado desde a época do governador André Putinelli, depois voltou atrás. Agora o governador Reinaldo Azambu já assumiu essa responsabilidade e já fez os encaminhamentos necessários e já foi colocado recursos no hospital regional, que já iniciou uma parte das suas obras, recursos de emendas federais, recursos também do governo do estado, porque esse caminho é um caminho sem volta. O hospital regional, ele vai acontecer. Agora, não na velocidade, muitas vezes, que nós gostaríamos. Existem várias contextualizações que faz com que o hospital não ande a passos mais rápido como todos nós gostaríamos. Agora, o hospital regional é necessário, importante e, sem dúvida nenhuma, quando estiver pronto, teremos que discutir a questão do custeio, que é uma questão fundamental, porque todos os 33 municípios vão utilizar o hospital regional de Dourados, e os municípios com certeza vão participar junto com a ajuda financeira necessária para que esse hospital não seja só uma construção, mas sim possa fazer os atendimentos que a população precisa e necessita.
Muito bem, deputado João Grandão, a mesma pergunta. Eu gostaria aqui, como disse, de ouvir os quatro, porque esta é uma temática, né, que realmente está pautada no coração da população aqui da região da Grande Dourados.
Com certeza, eu tenho a certeza absoluta da importância desse hospital. Primeiro, uma iniciativa que ela vem há tempo sendo debatida, como o hospital chamado Hospital Universitário foi também a antiga Santa Casa, foi uma polêmica que teve que ser recuperada dentro de um contexto de vontade política. E nesse aspecto, a questão do hospital regional, ele tem toda uma estrutura, né, para ser colocada, como o deputado Renato falou, que não basta só construir o hospital, que o problema maior é depois da manutenção, na questão da, né, de fazer com que as coisas funcionem, etc. eu não tenho a certeza, como o Renato colocou, que já iniciou e tal, eu não tenho ainda essa informação se já iniciou o hospital, acho que não iniciou ainda o hospital, mas é de fundamental importância. O envolvimento da sociedade também sinaliza, né, que é uma obra que tem que ter todo um apelo da sociedade, independente de posição ideológica. Não é porque o prefeito é desse ou daquele partido, ou a prefeita, ou sei lá, que não deva ter todo o compromisso. Mas o problema, na nossa avaliação, na minha avaliação particularmente, o problema maior em relação a essa situação, é como vão se proceder, quais serão os procedimentos em relação aos municípios vizinhos, né? Nós não podemos, e aí não adianta a gente não concordar, porque se você, o senhor, por exemplo, tem um parente seu que mora na cidade de Deodápolis, tá certo? Ou então em uma cidade próxima aí, e ele está numa situação de constrangimento, ele chega na tua casa e infelizmente as pessoas acolhe, leva para o hospital, e se tiver que falar que está na tua casa, tá, não tem, fala, porque a saúde ela foi a vida, entendeu? Então o que, que tem que ter? Um controle, sabendo que se Fátima do Sul, se Carapó está mandando paciente para Dourados, que Dourados tem essa caracterização metropolitana, não só na questão da saúde, como também é uma cidade que tem uma concentração e a característica regional também na educação, tem uma característica regional também na questão do comércio. Quantas pessoas que não vêm, por exemplo, que tem o seu comércio menor em outra cidade, que vem aqui para Dourados para ir para os grandes supermercados, para os grandes atacadistas, etc., para poder. Então, Dourados tem essa característica, tá certo? O que tem que ter nesse aspecto, e aí eu queria aqui parabenizar uma iniciativa que nós tivemos, e o deputado Zé Teixeira foi fundamental nesse processo, com a participação de todos os parlamentares, inclusive da Câmara de Vereadores, onde nós fizemos uma discussão colocando exatamente a situação da que não basta ter uma saúde regionalizada, ela tem que efetivamente, economicamente, também ser regionalizada, né? E tem que ter uma triagem vamos dizer assim, muito técnica, para imaginar que, por exemplo, de repente, um paciente que possa ter um atendimento em Fátima do Sul, que talvez não tenha a alta complexidade, enfim e tal, que não venha para cá, para Dourados, se pode ser resolvido lá em Fátima do Sul, se pode ser resolvido em Deodápolis, né? Então, nesse sentido, eu queria colocar aqui a minha posição, até porque nós, como deputados estaduais, a gente tem muitas possibilidades de fazer articulações políticas nesse sentido, mas em termos de emenda, pode até, de repente, o que foi feito, né? Os deputados estão aqui, contribuíram lá em Campo Grande, na questão da Santa Casa, teve uma ação dos 24 parlamentares numa emenda que talvez não significa tanto, mas cada deputado contribuiu com R$100 mil, que deu R$2.400.000, que na verdade, padre, não, dentro do contexto da construção do hospital regional, talvez não significa tanto, mas para isso o hospital tem que estar construído já. Então, eu queria concluir dizendo isso, é fundamental que tenha um hospital regional, mas acima de tudo que tem uma gestão onde a regionalização passa necessariamente pelo compromisso para que esse hospital tenha efetivamente o seu caráter regional. É fundamental que se tenha um hospital, concordo plenamente, e naquilo que tiver no nosso alcance, e parabenizo a sua iniciativa, a gente então está trabalhando para que esse hospital seja concluído, mas com certeza a formatação de uma gestão onde possa efetivamente os municípios vizinhos entender, né, a sua responsabilidade em relação à manutenção do hospital é de fundamental importância. E concluo dizendo também, tem que ter a participação efetiva do município, participação efetiva do Estado e a participação efetiva da União, porque é tripartite.
Exato. Deputado Jair Teixeira.
Eu entendo completamente diferente, apesar de eu não entender do tema da saúde, porque não é a minha praia, mas existe muita coisa dentro da saúde que precisa ser revista. Eu estou falando aqui em construção de hospital regional, que é a coisa que a sociedade clama e acha que isso poderia resolver o problema. Campo Grande começou a construção de um hospital do trauma, que isso é uma coisa fundamental para o nosso estado, porque hoje a quantidade de acidentes de moto que existe no país é grande, e os traumas é muito grande, e começou essa construção, e agora que parece que vai terminar. Mas quando termina a obra física, o senhor precisa de colocá-la dentro do administrativo, que são as pessoas. Então, nós vivemos um drama, hospital, por exemplo, universitário. Eu acho que foi uma iniciativa privada, eu participei disso, desde a construção do Hospital Santa Rita de Cássia, que eu estou aqui há 50 e tantos anos, eu participei da construção do Hospital Santa Rita, até hoje eu sou, eu tenho a participação de cota lá na época do Takimoto e do Dr. Afrânio. Está aí o hospital construído. Mas quando se discute na construção de um hospital regional, e o senhor vê o São Luís fechado, e o Santa Rosa com 4 leitos fechados, e o Evangélico falido, quer dizer, aí eu paro para pensar. Qual que é, o valor per capita que tem os habitantes da macro-região de Dourados no Sistema Único de Saúde? Tem um X. O senhor vai na região de Três Lagoas, é outro valor. O senhor vai na região de Corumbá, que é muito menor do que a extensão da nossa região aqui, o índice per capita por pessoa é muito maior. Campo Grande, que é o hospital regional de lá, é construído por Pedro Pedrocian, tem uma demanda muito grande, mas se for ver a quantidade de gente que lá atende por mês e por ano, e o que a macro região de Dourados atende, equilibra, mas o dinheiro que lá recebe é 3 ou 4 vezes mais do que aqui recebe. Então não adianta, na minha visão, construir prédio físico e o valor per capita continuar o mesmo, porque vai ser a mesma quantidade financeira para administrar mais coisas físicas. É igual a UPA. A UPA veio para construir pelo governo federal um grande projeto para preparar as pessoas que lá tem um equipamento muito bom para chegar e fazer os exames, sair de lá para ir para a internação já preparado para fazer os procedimentos que precisam ser feitos. Mas a UPA hoje em Dourados deve ter um custo mensal de mais de 1,5 milhão. E o dinheiro que recebe do governo federal e do governo estadual é 500 mil. Então isso recai em cima dos ombros de quem? Do município. Então eu acho que o sistema de saúde do SUS, ele está ultrapassado. Você não pode pegar os valores hoje dos procedimentos do SUS e achar que o médico vai fazer esse procedimento com esse valor. Porque é um grande projeto, é uma saúde para todos. Quem tem acesso, pouca gente, os valores são pífios. E fazem mais de 10 ou 12 anos que isso não é reajustado. Então eu tenho muito medo, porque o hospital universitário, hoje administrado pelo poder público, será que estão atrás de OAS para colocar iniciativa privada? Eu vi ontem no Fantástico várias clínicas privadas fazendo cadastramento, sendo fiscalizado pela própria saúde, que vai ser fiscalizada essas clínicas, mas os valores muito menor do que é cobrado no hospital. Quando o senhor entra no hospital, no igual sírio-libanês, igual se o senhor entrar e não tiver recurso financeiro, não adianta nem o senhor entrar. Então o custo da saúde é muito alto, certo? Em determinados pontos, e quando o senhor vai para o SUS é o valor muito baixo e o dinheiro é único. Se abrir mais 10 hospitais aqui em Dourados, na minha visão de leigo, eu não tenho conhecimento disso, o dinheiro que vem será o mesmo. Então, em vez de o senhor ratear por 5, já tem 3, tem 2 fechados e 1 falindo, que agora veio aí a organização Mackenzie para assumir o Evangélico, que está tentando resgatar, pagar fornecedor, pagar funcionário, trazer os médicos que foram embora daqui, uma grande equipe de cardiologistas, nefrologia está quase parado, oncologia é uma guerra judicializada. Quer dizer, então nós estamos, na minha visão, a Deus dará. Agora, eu não sei se a construção de um prédio físico vai melhorar a saúde e quanto tempo demora para ser feito, porque isso está colocando emendas parlamentares, mas o deputado vai lá e coloca a emenda parlamentar. O governo do estado, na minha visão, tem recurso muito pouco para poder fazer um investimento, acho que é quase 80 milhões de reais que deve ficar essa obra depois de pronta. E ela é, na minha visão, uma obra emblemática longe da cidade. Vai ter que mexer no acesso, certo, desse hospital naquela rodovia. Eu acho que se o hospital universitário, que era de uma sociedade sem fins lucrativos da iniciativa privada, depois passou para o município, depois o município, não suportando administrar, passou para a União. E hoje demorou 30 anos para fazer. Eu não sei se o hospital regional sai dentro desse prazo. Então, eu acho que é um negócio de se pensar, mas o modelo da saúde brasileira não é de dourado. Ela tem que ser revista e os valores do SUS têm que ser ajustados. Da forma que está aí, com pouco conhecimento que eu tenho da área, mas eu estou falando como uma pessoa da iniciativa privada, que todo dia que o senhor vê na televisão, ó, está abrindo clínica particular, vai ser muito mais barata as consultas, todo mundo vai lá se cadastrar, chega lá e é atendido. O senhor vai na iniciativa privada, tem que abrir vaga, tem que marcar, tem cirurgia com 2 anos para ser feita e não fez. O governador Renato Zambulho fez um cumprimento para terminar, do que ele tinha prometido em Palanque, foi a caravana da saúde que fez uma grande, tirou da frente uma grande demanda de cirurgias seletivas que tinha represada durante muitos anos. Então, eu acho que a saúde tem que ser repensada no âmbito nacional e não como nós estamos tratando aqui, no âmbito local. Essa é a minha opinião, sem muito conhecimento dessa área, mas eu estou dando a minha opinião como uma pessoa de iniciativa privada e não como parlamentar.
Muito bem, deputado José Carlos.
Padre, acho que são 2 aspectos. O primeiro deles é a estrutura física. Hoje, a estrutura que ocupa o papel de hospital regional em Dourados é o Hospital da Vida. Um prédio antigo, arcaico, ultrapassado. Apesar de todos os esforços, a estrutura física não comporta o atendimento desses 34 municípios que compõem a região da Grande Dourados, todo o Cone Sul do estado e de faixa de fronteira. Portanto, eu penso que a construção do hospital regional, da estrutura física, ela se faz necessária. A licitação dessa obra está marcada para o dia 9 de fevereiro. Agora, abertura da licitação. E nesta primeira etapa, tem-se garantido a importância de R$ 30.200.000, que é fruto de um trabalho coletivo. O senhor perguntou aqui como que se comporta a bancada de Dourados.
Isso.
O hospital regional, ele é fruto do esforço coletivo de todos os parlamentares de Dourados, sem distinção, e da bancada federal. E aqui é preciso de lembrar o trabalho do deputado federal Geraldo Rezende, junto com os parlamentares federais, porque isso é emenda de bancada federal, com participação do senador Moca, com participação do deputado Dagoberto, esforço coletivo para que pudéssemos ter esse recurso, inclusive na liberação de uma emenda do deputado Marçal Filho, que havia se perdido no valor de 20 milhões. Essa emenda havia se perdido, não é? O deputado João Grandão era deputado, acho, federal nessa época, e houve um esforço para a recuperação dessa emenda. Então nós temos 30 milhões nessa etapa. Então nós teremos o hospital regional, ao lado do hospital regional o centro de diagnóstico também, que já tem parte desses recursos assegurados, não é? E uma obra que hoje nós temos em andamento em Dourados, porque já tem 19 milhões na conta da empresa, é o Hospital da Mulher e da Criança da UFGD. Também ao lado daquele complexo, nós teremos o Hospital da Mulher e da Criança, também fruto de articulação da bancada federal. Muito bem. Com a estrutura física pronta, e nós precisamos que ela, como disse o deputado Zé Teixeira, ela não tenha esses 30 anos como durou, né, a construção do hospital, que hoje é o hospital da UFGD, nós precisamos dessa estrutura física. Mas junto com isso nós precisamos discutir custeio. O deputado Zé Teixeira levantou um assunto extremamente pertinente, que é incompreensível, que é a diferença per capita que nós temos nas regiões. Isso é um assunto que nós temos, deputado Renato Campos, deputado João Grandão e deputado Zé Teixeira, que discutir. Qual a razão que o per capita de Dourados é menor que o per capita de Três Lagoas, menor que o per capita de Corumbá? Na verdade, o SUS, desde a época do SUDES, eu era prefeito lá de Angélica quando se implantou o chamado SUDES, Sistema Único Descentralizado de Saúde. Na verdade, Padre Crispim, é um sistema fantasioso. O valor que remunera uma consulta, o valor que o SUS remunera a cirurgia, é um valor que não cobre os custos hospitalares. É por essa razão que todas as estruturas públicas de Santa Casa encontram-se quebradas. Então, na verdade, nós precisamos rediscutir o sistema da saúde, mas penso que a construção do Hospital Regional de Dourados, ele é extremamente importante, não apenas para Dourados, mas para os 34 municípios de toda a macro-região, mas precisamos também de discutir o custeio, porque na verdade, uma vez construído o Hospital Regional, transfere-se a estrutura que está no Hospital da Vida, o Hospital da Vida pode voltar a ser o Hospital de Traumatologia, como era no passado, e essa estrutura que atende Dourados e a região passa-se o Hospital Regional, e aí entra uma outra luta, que eu acho que é extremamente importante, que é garantir a manutenção e o custeio e o funcionamento desse hospital. Mas não tem dúvida nenhuma da sua importância fundamental, e lembrando a todos que dia 9 de fevereiro é a abertura dessa licitação, a gente espera que não tenha recurso e uma vez licitado possamos ter imediatamente o início da construção desse prédio, não é? Isso, exatamente, tem a contratualização com os municípios da região. Esses municípios, eles passam parte de recurso para o sistema de Dourados, para que possam atender esses municípios. Então, assim, é um assunto pertinente. Eu estava na missa, não é? Junto com o nosso bispo saudoso, Dom Redovino, não é? E quando o senhor foi ovacionado, né? Representando o sentimento ali da população, levantou o assunto do Hospital Regional, e o governador disse que era um compromisso que o Hospital Regional seria construído, e penso, né, que esse sentimento ele precisa de ser materializado nesta construção.
Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo, mas trago aqui o comentário de dois participantes aqui da nossa Rádio Coração, o Osório, que é coordenador da Capela São Luís Orione, parabeniza o programa e os deputados presentes. Um participante aqui que não quer se identificar lança a pergunta, que eu deixo para ser respondido depois, para os deputados, né, se o enfoque da reforma da Previdência não deveria primeiro ser colocado em segundo plano e depois, como primeiro plano, uma reforma administrativa, tanto municipal, estadual e federal. Nós vamos poder tratar desse tema daqui a pouquinho. Nós vamos fazer um minuto de intervalo, porque tem muito assunto e pouco tempo.
Programa Ponto de Vista.